continuando sobre o conceito de luto, e já aproveitando para falar sobre um item importante desta semana. Existem épocas do ano onde o nosso povo fica de luto. Tem Sefirat HaOmer, tem as três semanas, e depois esse luto das três semanas se intensifica. Esse luto das três semanas é um luto que nós fazemos pela destruição do templo. Na realidade, existem algumas coisas que se faz de luto pela destruição do templo sempre. Mas nesta época tem uma série de leis mais intensas para lembrar do que aconteceu nessa época. E por isso que ao longo das três semanas não se corta cabelo, não se faz a barba, não se corta a barba, não se faz festas, não se ouve música. Tudo isso para lembrar da destruição do templo. E esse período fica mais intenso a partir de Rosh Chodesh Av para os Ashkenazim, para os Sefaradim na semana que cai Tisha B'Av. Que esse ano vai dar quase na mesma, que Tisha B'Av vai ser um Shabat. Então, praticamente é uma diferença de dois dias. Quais são as proibições que recaem a partir de Rosh Chodesh? Porque no momento que começa o mês de Av, nossos sábios dizem, Mishenichnas Av mema'atim bestimcha, quando entra Av, se diminui a alegria. E por isso, a partir de então, não se pode costurar roupas novas. Não se pode usar roupas novas. Não se pode comprar roupas novas. Não só isso, não se pode lavar roupas. E não pode se usar roupas limpas. Nem roupas passadas. Isso lembra bastante os dias de luto. Os sete dias de luto, Shiva. Que também não se pode vestir roupas lavadas. E, então, o que se faz? Quer dizer, se a pessoa vai usar a roupa a semana inteira, mesma roupa, então existem algumas saídas para isso, que é para a pessoa não usar uma roupa que está lavadinha, cheirosinha, tirada do armário, que esse é o problema. Então, quais são as soluções que existem? Uma solução é preparar roupas para a semana. Quer dizer, antes de Rosh Chodesh, antes do primeiro dia do mês, a pessoa usa uma roupa meia hora, troca, usa outra meia hora, troca, por exemplo. Ou usa um período e põe de lado e assim por diante. Ele vai ter roupas para poder usar em cada um dos dias. Já não são roupas que estão cheirosinhas, limpinhas, mas também estão apresentáveis, pelo menos para o uso. Uma outra opção que existe é a pessoa jogar a roupa no chão e pisar em cima antes de vestir. Então a roupa já não é mais limpa, já não está mais limpa, já não está mais engomadinha, para ter aquele prazer de vestir roupa limpa e engomada, que é esta que é a proibição durante esses dias. Para Shabbat, é permitido vestir roupas limpas, não tem nenhum problema para Shabbat. Da mesma forma, ao longo desses dias, os primeiros dias de Av, não se pode tomar banho de prazer. Então, se a pessoa precisa tomar banho por higiene, etc., então a pessoa vai tomar banho sem água quente. E também vai ser um banho mais rápido. É só mesmo para se lavar, não aquele banho de curtição. Banho só para se lavar e acabou. Isso tudo, exceto em Tisha B'Av. Tisha B'Av não pode se lavar de jeito nenhum, não pode tomar banho. Não tem jeito. Mas nos demais dias, se é só para se lavar, não tem problema. Mas sem ser um lavar de prazer. Também, ao longo desses dias de Rosh Chodesh até Tisha B'Av, não se pode comer carne e não se pode beber vinho, com exceção de Shabbat. Isso é diferente do enlutado. O enlutado, como nós já falamos, pode sim comer carne e beber vinho, com exceção daquele período que ele é chamado Onen, desde o falecimento até o enterro. Aí ele não pode comer carne e beber vinho, e toda a intenção é para ele não desviar o foco, para ele se ocupar do enterro. Durante o Shiver, o enlutado pode comer carne e beber vinho. Diferente é nesses 10 dias iniciais de Av, é proibido comer carne e beber vinho, com exceção de Shabbat, que é permitido. Como se faz Havdalah quando termina Shabbat? Tem aquelas pessoas que fazem Havdalah com cerveja, porque vinho não dá para beber. Mas, na Halakha está escrito que pode fazer Havdalah com vinho. Se tiver uma criança abaixo de bar mitzvah, que pode beber o vinho ou o suco de uva, então ele bebe, e se não tem, então o próprio adulto que fez a Havdalah vai beber. Uma vez que está ligado com o Shabbat, e a Havdalah, a princípio, deve ser feita com vinho, é preferencial com vinho do que com outra bebida, então pode fazer para cumprir a mitzvah. Mas somente esse vinho da Havdalah e acabou, não pode beber mais vinho. Se você está se perguntando como que se faz esse ano que Tisha B'Av, o jejum vai ser no sábado à noite, sobre isso nós vamos falar depois, como que se faz a Havdalah. Mas, não se faz, faz no dia seguinte, nós vamos falar depois. Mas, não é prefeito de luto, lá é técnico de Tisha B'Av. Também o Shabbat que antecede Tisha B'Av, que no caso desse ano vai ser o próprio dia 9, é chamado Shabbat Chazon, que se lê Haftarah Chazon Yeshayahu. E esse Shabbat é um Shabbat que existe um costume muito antigo de se vestir roupas de semana, demonstrando que é um Shabbat mais triste. Tem aqueles que são contra isso e dizem, imagina, Shabbat, como vai se vestir roupa de semana, demonstrando algum tipo de luto, não é para demonstrar nenhum tipo de luto no Shabbat. Então existem os dois costumes. Quem faz assim, faz assim. Quem faz assim, faz assim. Um outro detalhe importante, específico, sobre esse ano e a diferença desse ano, vamos explicar, que é o seguinte. Normalmente, 9 de Av é jejum. E é o dia que o Beit HaMikdash começou a ser destruído. Dia 10 de Av, que é o dia seguinte de Tisha B'Av, o templo ainda ficou ardendo, ainda estava em chamas. E por isso nossos mestres dizem que o luto ainda se prolonga até a metade do dia 10. 10 de Av, porque o templo ainda estava ardendo. Quer dizer, o jejum já foi, mas e daí? O Beit HaMikdash estava ainda em chamas, como que você pode se alegrar? Por isso, normalmente, todas as leis de luto que vigoram durante esses dias iniciais do mês de Av, vigoram até o dia seguinte ao jejum de Tisha B'Av, ao meio-dia, na metade do dia, no meio-dia, metade do dia. Isso em todos os anos assim funciona. Este ano temos uma exceção. Qual é a exceção? Dia 9 de Av vai ser Shabbat. Não pode jejuar no Shabbat. Então o jejum é adiado para o domingo, que já é dia 10. Isso significa que o jejum, num caso como esse ano, é no dia que o Beit HaMikdash estava ardendo. Não no dia que ele começou a ser destruído, no dia seguinte. E, portanto, quando termina o jejum, já estamos depois do momento que ele estava ardendo. Já não estava mais em chamas. No domingo à noite, que é já fim do dia 10, começo do dia 11 de Av, já não tem mais as leis de luto. E por isso, num ano como este, assim que termina o jejum de 9 de Av, que é no dia 10, já está permitido quase tudo de luto. Só tem uma única exceção, que não se bebe vinho e não se come carne ainda, à noite. E de manhã cedo já pode. Isso é chamado aveluto shelyom, é a sequência do luto do dia, que à noite ainda não pode. Mas todo o resto, tomar banho, trocar de roupa, cortar cabelo, e etc. Tudo o que estava proibido ao longo desse período, no domingo à noite, depois que acaba o jejum, somente nesse caso, que é o jejum dia 10. Aí, à noite, já está tudo liberado. Existem anos que o dia de 9 de Av é domingo. O dia de 9 de Av é domingo. Ano passado foi assim. Aí, quando termina o jejum, está começando dia 10. A noite do dia 10. E aí ainda não pode, tem as leis de luto até a metade do dia seguinte. Então é só uma exceção num caso como este ano, que o jejum está caindo no dia 10 e não no dia 9. Então assim que termina o jejum, exceto vinho e carne, que só na manhã seguinte, todo o restante passa a ficar liberado já à noite. Já acabaram as leis de luto, o período de luto.